Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós vamos junto com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova para falar hoje sobre o destino. Nossa pergunta tema de hoje é: existe o destino? E para isso nós estamos com a nossa equipe aqui toda a postos. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar para você, aquele que vai ser papai em breve, o Ricardo Leite. Tem aí até um jingle de uma criança aí. Aê, Ricardo Leite, em breve, breve papai. Aí, um abração pro Ricardo aí, felicidades para ele. Na coordenação da técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Emerson Pacola, para quem nós abrimos aí os microfones da ABC da Atlântica. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo aqui com a gente.
Vamos lá, Toribio. Bom dia para todo mundo que está aqui na mesa, bom dia a todos os nossos ouvintes, e é um grande prazer a gente poder estar aqui mais uma vez para falar aí. Hoje vamos falar sobre destino, né?
Isso,
vamos tentar entender um pouquinho aí como é que funciona essas questões do nosso destino.
Perfeito. Muito bem, Emerson Pacola com a gente hoje para falar sobre o destino, essa questão tão, perturbadora, que algumas pessoas ficam tão perturbadas em relação a elas, né? Uma antiga música do Cazuza tem como um verso que diz assim: nossos destinos foram traçados na maternidade. Além disso, o escritor Paulo Coelho popularizou uma antiga palavra, Mektub, que significa que estava escrito. Será que é assim mesmo? Será que nossa vida já está programada com todos os acontecimentos previstos? Pois é, o Semeando a Boa Nova de hoje vai fazer essa pergunta: existe o destino? E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu começo perguntando para o Emerson. Emerson, a nossa vida é de fato uma sucessão de coincidências, uma sucessão de ocorrências fruto do acaso? É assim mesmo a nossa vida, Emerson?
Olha, Turíbio, ficaria um pouco injusto, né, se a nossa vida fosse realmente feita somente de coincidências e frutos do acaso, né? Nós diríamos que alguns seriam muito afortunados, outros nada disso, né? Quer dizer, seria muito injusto a gente afirmar que cada um teria como que uma sorte na vida que tem hoje. Só que se a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 851... O que a gente vê ali? Uma pergunta sobre a fatalidade, né, que os espíritos fazem. E o que a gente entende nesse momento, na resposta que eles dão dentro dessa pergunta, é que cada um faz a sua escolha, né? Cada um tem o seu direito de escolher, até porque nós viemos aqui simples e ignorantes. O único destino que nós temos é o destino da felicidade, que a gente muito escuta, que é o nosso objetivo. Então a gente entra em contato em primeiro momento com o quê? Com o bem e com o mal. E é a partir daí que a gente começa a fazer as nossas escolhas. Então, diante dessas escolhas, aí nós poderíamos dizer que nós vamos traçando, talvez, o nosso destino. Mas não afirmar que ele foi traçado e que é assim que nós temos que seguir.
Certo.
Depende de nós, da nossa escolha e de como nós vamos fazer uso das nossas etapas reencarnatórias, principalmente.
Quer dizer, no momento em que nós falamos de destino, falamos da nossa vida como um todo, dos acontecimentos, nós também criamos aí um elo de responsabilidade com esses acontecimentos, pelo que você está dizendo, né?
Tem
com
aí certeza.
O nosso livre-arbítrio, a nossa ação própria em cima dos acontecimentos, no nosso desencadear de fatos da vida. É isso mesmo, Emerson?
Com certeza. A principal característica do espírito é ter o seu livre-arbítrio para fazer escolhas, né? Então, quer dizer, você vem pré-determinado, é uma arquitetura, é um planejamento que a gente faz lá do outro lado para chegar aqui e já ter mais ou menos isso como uma conduta. Só que depende muito de como nós vamos aceitar quando nós estivermos aqui. Então, quer dizer, eu tenho o direito, pelo meu livre-arbítrio, de transformar tudo aquilo que eu escolhi, tanto ao meu favor quanto do lado contrário. Quer dizer, eu posso melhorar aquilo que eu escolhi quanto eu posso piorar muito aquilo que foi a minha escolha.
Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você, Sérgio. A gente, os espíritas, têm uma posição em relação a essa situação que o Emerson está colocando para a gente. muito bem definida em relação ao destino, em relação às fatalidades, como o Emerson muito bem colocou, a não existência da fatalidade, etc. Agora, eu pergunto para você, a nossa relação com Deus não é uma relação até certo ponto mística? Não tem aí uma situação assim que a gente acha que tudo não é fatalidade, tudo é um desencadeamento de acontecimentos, tudo está programado para acontecer do ponto de vista das nossas ações. Será que não tem também aí o acaso, não deveria estar presente nessa nossa, no nosso dia a dia, não?
Mas olha, o acaso ele também está presente na nossa, no nosso dia a dia. Porque não fosse assim, seria assim muito confortável para a gente, né? A gente falar, ah, bom, tá, Deus planejou minha vida, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre nada, não é problema meu, não foi culpa minha. Aliás, essa história de destino tem muito de desculpa pra gente, né? Porque pra gente é muito confortável a gente pensar assim, ah, coitadinho, eu fui vítima do destino, né?
Eu sofro porque aconteceu.
Isso,
né?
Daí, sabe? Então, hoje em dia eu tenho, sei lá, um problema no pulmão porque Deus quis, esquecendo que eu passei a vida inteira fumando, que então o problema é culpa de Deus. Eu já resolvi o meu problema, já coloquei a culpa nas costas de Deus. É muito confortável pra gente pensar dessa maneira, sabe, Turibe?
Eu acho que você foi muito feliz nessa sua colocação, porque, como o Emerson estava explicando, né, a fatalidade ela não existe. Os acontecimentos vão existindo mesmo, como você mesmo está dizendo. Agora, como eu me posiciono perante eles, como eu me interajo com eles, é diferente, né?
E nesse ponto, você pode até prever o teu futuro.
Porque,
basta você ver aquilo que você está fazendo hoje para saber o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, à medida que você tem determinadas atitudes na tua vida, você vai colher os frutos dessas atitudes que você está tendo hoje. É aquela velha frase, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Plantou feijão, não adianta querer colher laranja. Você vai colher feijão.
Perfeito. Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Della Noce. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui na nossa equipe. E o nosso tema de hoje, a pergunta, a tema, existe o destino? Então tá aí para você ligar para cá e dizer o que você acha. Emerson Pacola é um atuante tarefeiro da Seara Espírita, está sempre com a gente aqui no Semenda Boa Nova e vai estar aqui o tempo inteiro hoje falando com a gente sobre isso. Emerson, os espíritas falam também numa situação que a gente chama de programação reencarnatória. O que, que é isso? Porque o não espírita, ele fica tentando entender o que é essa história de programação reencarnatória. O que é isso? Onde acontece? O que é? Como é que funciona a programação reencarnatória? Quem faz isso?
Voltando àquela questão da justiça que a gente começou, que eu comecei falando no início do programa, né, Turíbio?
Sim.
Dentre essas etapas das nossas reencarnações, quando a gente volta para o lado de lá, no plano espiritual, o que acontece? A gente fica um tempo nessa erraticidade. E chega um determinado momento que é a nossa volta para cá. E é ali que nós vamos discutir exatamente aquilo que nós vamos ter que ter como expiações daquilo que a gente teve da última vida ou de outras vidas ainda, né? Que não foram expiadas. E também nos é dado o direito de fazer algumas escolhas. É mais ou menos como o Sérgio disse. Não adianta a gente chegar aqui e falar que temos um problema de pulmão, mas se nós fumamos a vida inteira. Porque de repente eu posso ter escolhido isso como uma prova. Olha, e quando eu chegar aqui, que eu possa resistir a essa prova. Que diante do meu trabalho, da minha conduta moral, eu resista a tudo isso para que realmente eu mude aquilo que foi escolhido. Então essa programação é mais ou menos o seguinte. Estarmos lá fazendo um planejamento do que nós queremos realmente viver aqui. Diante do que nós devemos espiar, que é o que o Sérgio disse, aquilo que nós já fizemos. Nós vamos ter que reaver ação e reação, causa e efeito, que a gente sabe muito bem. Mais aquilo que a gente pode escolher. Para que a gente possa ter um adiantamento moral, uma evolução talvez um pouco mais rápida. Só que muitas vezes, o que acontece? Quando a gente chega aqui, é quando a gente fala que a nossa cruz está um pouquinho mais pesada do que a gente acha, né? E a gente sabe que isso não existe. Nós realmente estamos aqui passando por aquilo que a gente realmente escolheu. Agora, depende muito de nós, nesse trabalho de quando estamos reencarnados, de seguir, de trabalhar e principalmente de resistir àquilo que nós chamamos das tentações, né?
Certo. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio.
A literatura espírita ela é muito rica nesse sentido de mostrar como muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente não compreende por que, que eu haveria de escolher passar por certas dificuldades, né? Quando a gente está aqui. Porque a gente não imagina que quando a gente está lá, nossa consciência pesa de uma tal maneira que a gente quer A gente quer fazer isso e muito mais.
Exatamente.
Tanto é que existem livros que dizem que os nossos amigos espirituais, os nossos amigos desencarnados, eles muitas vezes não permitem que nós tenhamos uma determinada prova escolhida, porque sabem antecipadamente que a gente não vai resistir.
Exatamente.
Mas a gente está lá com aquela sede de falar, poxa vida, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso corrigir os meus equívocos, então a gente quer abraçar o mundo com a mão. E aí é que a coisa entorna, né?
Ô Hélio, quer dizer que o destino, então, também tem a nossa programação reencarnatória. Nós, quando fazemos isso, já contemplamos alguma coisa do que vai acontecer com a gente, então, quando nós estivermos aqui, é isso mesmo? Então, o destino já... Nós mesmos é que o programamos, é isso, Hélio?
Em linhas gerais, nós reencarnamos para alguma finalidade. Toda encarnação tem uma finalidade. Não é à toa, ninguém vem, porque alguém deu um jeitinho. Deixa eu ir lá agora, vai, né? Espera um pouquinho, vou depois. Não, tem uma finalidade, né? Nenhum espírito... Entra, vai ter um homem e uma mulher fazendo sexo, né? E o espírito pula no meio e fala, agora vou nascer, né? Pula no meio, agora eu resolvi nascer agora. Não, é uma programação e tem uma finalidade. E esse que nós chamamos de destino são coisas ligadas à finalidade da nossa encarnação. Para que aquela se destina. Então nós precisamos passar por determinadas circunstâncias que são peculiares àquela missão, àquela finalidade, aquele objetivo da... Uma pessoa que vai ser, por exemplo, soldado do corpo de bombeiros, né? Ele vai ter uma vida cercada de situações, para nós, perigosas, né? Para ele, faz parte do trabalho dele. É perigosa realmente, mas faz parte do trabalho dele, ele passar por aquelas situações, né?
Emerson Pacola, nosso convidado de hoje. Emerson, se a nossa programação reencarnatória, a nossa encarnação, ela já foi feita, já foi programada, nós poderíamos dizer que quando uma pessoa agride uma outra pessoa, isso também foi programado? Estava na programação reencarnatória, por exemplo, uma briga entre duas pessoas, isso estava programado também?
Então, Turíbio, vamos dizer que estivesse programado, mas essas pessoas, estando aqui, vivendo o seu dia a dia, elas não podiam transformar isso? Quer dizer, diante da conduta moral de cada uma delas, elas podiam muito bem transformar para que não houvesse essa agressão.
Né? Quer dizer, o livre-arbítrio ainda
é o livre-arbítrio de cada um. Ela podia escolher. Agora, como o Sérgio disse, é muito simples eu falar, olha, eu briguei com essa pessoa porque estava no meu destino, porque já estava escolhido, porque Deus quis. Quer dizer, nós vamos jogar a culpa de algo que a gente escolheu para que a gente chegasse aqui e tentasse mudar e transformar em Deus ou no plano espiritual? De maneira nenhuma, né? Nós temos sempre, a primeira condição de todos nós é o livre-arbítrio. É de sabermos realmente o que nós queremos, o que é bom para a gente, o que faz bem para a gente.
Sérgio, eu queria fazer um comentário.
Existe um conceito que, a respeito de Deus, muito embora a gente não entenda exatamente o que seja Deus, a gente não consegue compreender exatamente o que seja Deus, mas existe um conceito que coloca muito bem isso daí. Deus é infinitamente bom, justo e perfeito. Se ele é bom, justo e perfeito, ele jamais, em hipótese alguma, iria programar ou permitir que alguém fosse programado para vir aqui para cometer um mal, porque senão ele não seria perfeito, porque senão ele não seria bom. Então, tudo que existe de maldade, tudo que existe de coisas equivocadas, deve ser a decisão de cada um. Nunca, em hipótese nenhuma, vai haver uma programação para que A agrida B, que A roube B, ou coisa que o valha. Porque senão, Deus não seria infinitamente bom, justo e perfeito.
Quer dizer, pelo que você está dizendo aí, o destino dessas situações todas que fazem parte do dia a dia, esse destino, vamos dizer assim, da briga, da não sei o quê, eu é que criei, né?
É a escolha pessoal.
Está chegando uma pergunta aqui, evidentemente, por ser uma situação muito particular, nós não vamos falar no nome da pessoa, até por uma questão de preservar as pessoas envolvidas. Muito obrigado para você que nos ligou. Eu não vou falar o nome aqui da pessoa. É uma senhora, uma mulher, e ela diz assim, ó, que ela viveu 37 anos com o marido dela, e nesses 37 anos, ele não mudou em nada. Aí ela faz a pergunta, então, se somos nós que fazemos o nosso destino, como é que ele não mudou em nada? Quem é que quer responder para o nosso ouvinte aqui? Emerson, quer começar?
Turíbio, se ele não mudou em nada, foi uma escolha talvez que ele não tenha feito. Talvez ele tenha feito a escolha contrária, né? Talvez como prova ele tenha pedido, olha, eu gostaria muito de chegar lá dessa forma, mas eu quero também me transformar durante a minha vida. Só que é uma escolha dele. Ele chegou aqui e achou que a vida dele, do jeito que estava ainda, estava boa. Pra gente, muita gente quer mudar o outro, né? Quem de nós não quer mudar o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos pais, né? Muitas vezes a gente quer mudar as pessoas. Mas se a pessoa não quiser mudar, fica difícil. E muitas vezes precisa saber se ele tem essa consciência de que ele pode realmente mudar. Porque se a gente não acredita que pode mudar e se transformar, não vai ser os outros que vão passar isso pra gente, né?
Existe um outro aspecto aí que eu acho muito importante a gente pensar. Sempre que a gente fala em relacionamento, como o Emerson lembrou muito bem, a gente quer transformar o outro, né? A gente quer mudar o outro. E a gente esquece que às vezes quem tem que mudar somos nós mesmos.
É como o ouvinte fala, que ela viveu 37 anos e ele não mudou nada, né?
A gente não sabe exatamente o que acontece, não sabe quais são as relações. Mas às vezes a mudança tem que partir de nossa parte, não da parte do outro.
E aí o Emerson, né, disse sobre livre-arbítrio, que a gente quer enfatizar muito, né, o livre-arbítrio. Tudo em nossa vida, em função dos destinos, que é o tema do programa, está em função dos nossos procedimentos, né? Esse marido que não mudou, ele escolheu não mudar. Exatamente. Ele teve o livre-arbítrio para decidir. Não vou mudar e não mudo. Vai arcar com alguma consequência? Provavelmente sim. Mas ele escolheu, né, o livre-arbítrio lhe deu todo esse poder de fazer isso.
Hélio Dona Nossa, queria fazer um comentário, Hélio.
O progresso espiritual, ele é muito lento, ele se mede em milímetros. Até tem um tema da escola, né, de aprendizes, que fala sobre isso. Então, gente, é como você olhar uma paisagem. Você fica olhando uma paisagem assim, você fica há muito tempo naquele lugar, você pensa que não mudou nada, porque você está lá o tempo todo. Chega alguém, depois de ver algum tempo, e volta depois de alguns anos, fala: puxa, mas está mudado aqui, né? Houve uma mudança que você que estava junto não percebeu. Porque você está olhando, você acaba não percebendo. Então, essa percepção de mudança, como o Sérgio falou bem, o Pacola falou bem também, também faz parte da pessoa mudar. Porque se você não muda o seu ângulo de o lugar por onde você... o seu ponto de observação, onde você está, e você vai sempre do mesmo lugar, do mesmo jeito... Pode ser que naquele ângulo não houve mudança nenhuma. Exatamente. Mas se você olhar por um outro ângulo, você vai notar que houve mudanças e transformações naquele cenário, naquela paisagem, né? E quando se fala de pessoas, mudança de pessoas, é muito complexo essa mudança, a gente chegar a perceber. Porque a mudança, ela se dá, primeiro, ela se dá em três fases, né, para a mudança. Primeiro vem o conhecimento, para depois a pessoa mudar o pensamento, para depois ela mudar as suas atitudes. Então pode ser que eu não sei lá o que ela quer que ele mude, né? Que ela acha que ele deva mudar, que ele já mudou, por exemplo, ele já está mudando o pensamento. De repente ela vai se surpreender quando ele mudar a sua atitude. Quando ele muda a atitude, então parece que foi rápido. Nossa, ele mudou de uma hora para outra. Não, mas houve esse processo. O conhecimento... para depois mudar o pensamento, para depois então mudar as atitudes. Se inverter esse processo, como nós conhecemos casos, ela vai cerebral, você faz a pessoa mudar a atitude dela, sem mudar o conhecimento, sem mudar o pensamento, ela como dizia um amigo meu, desmuda, depois ele desmuda.
Desmuda.
Ele desmudou, né? Não é que ele desmudou, não é que ele voltou, acontece que ele não mudou, né? Ele mudou a atitude, sem mudar o conhecimento e sem mudar a sua maneira de pensar. Então, continue dando informações para ele, querido ouvinte, para o seu marido, aquilo que você acha que ele deve mudar. Muita informação para ele, muita informação, que a hora que a informação vai fazer ele mudar o pensamento e depois... com o tempo ele vai mudar a atitude.
Valdir Manetti.
Hélio, nessa colocação que você fez, a gente poderia dizer assim que a pessoa criou para ela uma identidade e essa mudança de identidade pode trazer para outra pessoa que convive até com ela alguma coisa assim: puxa vida, meu marido, do jeito que ele era, eu gostava, apesar dos pesares. Você acha que pode...
É que nós respondemos a estímulos, né? Então, tem certos estímulos que nós respondemos de uma maneira, e outros estímulos nós respondemos... Eu não conheço o caso, mas certamente ele não é igual com todas as pessoas, ele não é igual ele é com ela, naquilo que ela gostaria que ele mudasse. Porque o estímulo que ele recebe de outras pessoas é outro estímulo, é de outra forma. Ele responde, talvez ela tenha que mudar o estímulo para buscar uma outra resposta, né?
E um dos grandes aprendizados que nós precisamos ter na nossa encarnação é aceitar o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse, porque aí é que está o grande segredo de tudo. Imaginemos Jesus. Será que Jesus tentou nos modificar? Será que Jesus tentou forçar uma mudança? Ou ele aceitou cada um de nós com toda a nossa ignorância, com todos os nossos equívocos? É o grande exemplo, é o grande mestre.
Eu vejo na minha casa, eu acho que é importante estender esse, que esse assunto, eu acho que é tudo, resume todo o programa, né? Nós temos cada um, nós somos em cinco lá, e cada um tem sua personalidade, né? E nós somos intolerantes com algumas coisas e tolerantes com outras coisas, né? E temos um cachorro também lá, né? O Chiquinho, né? O cachorro, ele tem uma atitude de cachorro, né? Ele de cachorro. E todo mundo aceita o cachorro. Sabe, o cachorro, ele, eu tenho uma das minhas filhas que ela é nervosa, ela é perfeccionista, tudo. No cachorro, ela aceita todas as atitudes dele, porque ela sabe que ele é um cachorro, né? Do irmão dela, ela não aceita quase nada, sabe? Nada de diferente, porque ela, a expectativa dela em relação ao irmão é outra, né? Quer dizer, em relação ao cachorro, ela aceita. Então, em relação à sua irmã, enfim, assim. Então, nós percebemos que quem tem animal em casa, o animal é um grande exercício de tolerância para nós. Porque na hora que você aceita o animal como ele é, como ele é. Então, se nós aceitássemos as pessoas como elas são, elas mudariam com muito mais facilidade, porque aí, a partir da aceitação, elas começam a dizer, puxa vida, essa pessoa gosta realmente de mim, né? E aí você vai fazendo suas sugestões para que a pessoa seja cada vez melhor, né?
Emerson, que tipo de situações, já que nós estamos falando do destino, se existe o destino, que tipo de situações poderiam estar na nossa programação reencarnatória, né? Tem, porque nós estamos falando aqui que o destino não existe, é que nós fazemos a programação reencarnatória, programamos as grandes linhas da nossa encarnação. Agora, que tipo de eventos poderiam estar programados dentro desse plano que a gente traça, hein?
Turíbio, eu acho que talvez o mais importante deles que a gente pode abordar aqui é o nosso caso de família. Como o Hélio acabou de falar aqui, né? A nossa família talvez seja o grande evento que muitas vezes é programado por questões de resgate, por questões de expiação e também por questões de provas. Porque como ele falou, ele tem uma família de 5 pessoas, 3 filhos. 2 filhos podem ser pessoas que já fazem parte de uma família muito antiga, que vem se formando lá atrás. Então, um tem que ter um pouquinho mais de paciência com o outro, porque na outra reencarnação não teve. Um que foi filho, hoje é o pai, ou vice-versa. E, de repente, um terceiro pode ser simplesmente uma escolha desses espíritos lá, como uma prova. Olha, como disse o Sérgio, né, nessa escolha, na ânsia que a gente tem, muitas vezes, de acelerar a nossa conduta para um passo elevatório mais rápido, quem garante que nós, quando estamos lá, olha, são 2 que eu preciso ter comigo, me dá mais 2. E aí esses irmãos do lado de lá, é como disse o Sérgio, né? Eles falam para a gente, olha, vai um pouquinho mais devagar, porque talvez quando você chegue lá, as condições hoje não são as mesmas que você viveu na sua última encarnação, né? Então, quer dizer, esse talvez seria o maior evento que a gente pudesse abordar aqui, o evento da nossa família, a formação da nossa família.
Quer dizer, são grandes acontecimentos, né, que estão programados. O detalhe é o dia a dia que a gente vai criando,
exatamente,
nós vamos construindo.
E aí tudo isso vem em sequência, né?
Perfeito.
Tudo isso vem diante daquilo que a gente vai conduzir.
Aqui. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Emerson, ele foi muito feliz a usar o exemplo da família, porque a gente sabe que os nossos grandes desafetos, não inimigos, os nossos grandes desafetos, aqueles a quem não temos afeto, estão dentro da nossa família. É por conta disso que os grandes conflitos que existem na nossa vida, geralmente, são os conflitos familiares. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas nesse círculo são pessoas que precisam aprender a amar. São pessoas que vieram para cá exatamente com o grande objetivo, com a grande missão da nossa vida é aprender a amar. E começar a amar aquele que está bem próximo da gente,
exatamente,
aquele que está dentro da nossa casa.
Sérgio, e dentro dessa programação, lá na espiritualidade, de família, esse espírito já tem consciência de que ele vai estar envolvido nessa família com todo aquilo que vai surgir na vida dele como família?
Sim, mas o grande problema é quando chegamos aqui, esquecemos disso e aí nós queremos muitas vezes rejeitar. Muitas vezes nós queremos não aceitar aquilo. É até por conta disso que é muito importante a gente pensar. Hoje em dia fala-se muito a respeito de legalização do aborto. A gente tem que pensar muito nas consequências espirituais disso.
Exatamente.
Porque a pessoa que está encarnando na nossa família, aquele espírito que está vindo para a nossa família, não é por acaso.
Exatamente.
E aí existe uma determinação divina. E na hora que eu uso do meu livre-arbítrio para rejeitar aquele espírito, a dívida, o compromisso que eu estou assumindo diante de Deus, diante da lei de Deus, é muito sério.
Então, eu usei o exemplo do bombeiro agora há pouco, né? Que é uma missão. O bombeiro é uma missão bem típica para a gente usar de imprevistos, né? Você vai, ele sai do quartel, você vai apagar um incêndio num posto de gasolina, né? Ele vai preparado para um... Você vai apagar incêndio numa mata, ele vai preparado para aquilo. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, no momento em que ele está lá, ele sabe que vai ser um incêndio, que o negócio é problema, tal, senão ele não teria que estar indo. Mas chegando lá, as situações mudam, né? O vento joga o fogo para cima dele, né? Um está com a missão de segurar a escada, de levantar a escada, outro de pegar a mangueira, outro de dirigir o carro. Mas chega na hora, no flagor da batalha ali, ele tem que mudar, muda as situações, muda posições, um refuga, pô, eu não vou subir aí não, o fogo é maior do que eu imaginava, um recua, né? Então você tem atos heróicos muitas vezes, irresponsáveis muitas outras vezes, quando é no caso de pessoas que não são treinadas, né? Tem atos irresponsáveis diante de situações assim, e tem outros que refugam simplesmente, e outros que cumprem fielmente sua missão e passa e sai da batalha assim, quase sempre bem, e acaba a tarefa, aposenta sem nunca ter sentido nenhum problema. É assim, somos assim.
Então, Emerson Pacola, nós dissemos aqui que existem eventos programados na nossa reencarnação, mas também foi dito que nós temos o livre-arbítrio, que nos permite mudar, alterar estas situações da programação reencarnatória. O que acontece nesse caso se nós tínhamos um resgate a cumprir e não o fizemos? O que acontece com a gente? Você vai responder no nosso retorno.